Bom dia, o nosso Deus é poderoso demais, Ele é bom demais. Nada como você olhar nos olhos do adversário e dizer, o meu Deus é bom. Quando o diabo está nos atacando e nos afrontando, você tem a condição de olhar para aquela situação e circunstância e dizer, o meu Deus é bom, o meu Deus sempre é bom. Todos os ataques não vêm da parte de Deus para você. Nunca virá da parte de Deus para nós. Algumas situações acontecem porque Satanás levanta situações para roubar de nós a verdade, a palavra, e para nos acusar diante do nosso Pai, dizendo, tá vendo? Ele não é aquilo que ele diz que ele é. Então hoje, quando você entende que o diabo é o diabo que levanta situações e circunstâncias para afrontar a verdade que você está dizendo que crê, você começa a ter um outro posicionamento de fé. É por isso que nós precisamos entender que a proteção da sua vida não está em lugares físicos como este. Não é porque você vem aqui que você está protegido de Satanás. Não são reuniões como esta que te protege. O que nos protege, o que nos cerca, nos dando livramento, é a condição do nosso coração crendo que a cruz está vazia, que o sangue nos purifica de todo pecado, e buscando ter cada vez mais entendimento e conhecimento de quem somos nós em Cristo e de quem Ele se tornou para nós. Então, isto protege você, porque Satanás não vai atacar um prédio físico como esse, ele vai atacar você como igreja. Ele vai tentar mostrar para você que aquilo que você diz não é real. Você diz assim, olha, eu posso imaginar um exemplo. Eu digo, ah, eu perdoei. Eu perdoei a Ana. A Ana é mulher perdoada. Aí eu falo, Sônia, eu perdoei a Ana. Você perdoou? Perdoei a Ana. Aí o diabo olha e fala, vamos ver se você realmente perdoa a Ana. Vamos ver se a sua fala é verdadeira. E aí ele levanta uma situação para trazer à tona aquele sentimento. Aí ele vai dizer, então, você perdoa ou não perdoa? Mas ele vai falar para a Sônia, tá vendo? Rita falou que perdoou, perdoou nada. Olha lá, olha como ela está fazendo com a Ana. Então, você tem que saber que o diabo, ele vem para afrontar a verdade que eu estou dizendo que eu creio. Só que tudo se baseia na sua prática de fé. Você tem que aprender a se levantar e dizer, não, não importa o que a Ana fez, eu perdoei a Ana. É uma escolha, eu perdoei, eu não vivo por aquilo que eu sinto, mas pelas minhas decisões firmadas em Deus. E você vai, Pai, eu te louvo, eu abençoo a Ana. Ana é mulher abençoada, Ana é mulher próspera, Ana é mulher que tem veste de força e dignidade, eu abençoo a Ana. Com todas as sortes de bênçãos. Você vai reagir, porque o grande mal que nós vivenciamos é a nossa fala errada. É muito fácil falar de Deus com pessoas que estão dispostas a ouvir o Evangelho. É muito bom dizer, oi, paz, irmã. Deus te abençoe, minha irmã. Mas quando você está lá fora, com pessoas que não conhecem o Evangelho, você precisa entender que a sua luta não é contra a carne e sangue, é no mundo espiritual. É o diabo que usa pessoas para nos afrontar. E a sua posição em andar na verdade se torna uma carta lida para a outra, para o outro que está olhando para você. As pessoas vão olhar o seu comportamento diante das situações. Eu digo, eu sou uma mulher sarada, mas quando alguém me pergunta, e como você está, Rita? Ah, tenho orado, mas as coisas não estão melhorando. E o médico disse isso, e o médico falou aquilo. Ah, mas Deus sabe, Deus me conhece, sabe, eu tenho confiança nele, mas está tão difícil, tão difícil. Nem sei se Deus está me ouvindo. A sua oração do quarto, a sua fada anulou aquela oração. Porque quando alguém encontrou a sunamita que estava em casa com o filho morto, a Bíblia diz, no meio do caminho, ela encontrou com pessoas e perguntaram a ela, sunamita, você por aqui? Como estão as coisas? Tudo vai indo muito bem. Filho morto, filho único morto em casa. Ela não disse, uma tragédia bateu a minha casa. Uma tragédia aconteceu na minha casa. Eu estou indo atrás do profeta. Não, ela não falou isso. Ela disse, tudo está indo muito bem. Isso é fala de alguém que crê no poder da palavra. Quando alguém perguntar a você como as coisas estão indo, se você crê que você é curado, você diz, tudo está indo muito bem. Que o médico diz, não importa o que o médico diga para mim, eu sei que tudo está indo muito bem, porque o meu Pai Celestial está providenciando, Ele proveu tudo naquela cruz para mim, eu creio nisso. A sua fala tem poder, que é que nós estamos falando a respeito daquilo que estamos enfrentando. Não anule a sua confiança em Deus por meio da sua boca. Quando eu olho para a minha casa, eu também enfrento situações difíceis. Só que quando eu olho para a minha casa, eu penso, a minha casa é amparada pela verdade. Eu não sou mulher desamparada. A minha casa não é uma casa desamparada. Tem alguém que está sustentando a minha vida, sustentando a minha casa, sustentando a minha família. É a palavra do meu Pai Celestial. Você tem que crer nisso e falar e se mover dessa maneira. Às vezes os combates vêm, sim, vêm sobre as suas emoções. Mas você tem que crer que o seu filho, a sua filha, não é aquilo que você está vendo, é aquilo que a palavra de Deus diz. Ensinados do Senhor. Que a sua vida financeira tem alguém que cuida e governa sobre a sua vida financeira. É o Senhor. É Ele que governa. Então você não tem que fazer conchavos com as pessoas. Você não tem que agradar pessoas. Nós temos que agradar ao Senhor. Ele é o fruto da nossa confiança. Confiamos nele de todo o nosso coração. Então nessa manhã eu quero falar a respeito de que Deus não vai fazer do jeito que você acha. Do jeito que você está planejando minuciosamente. Nós vamos ver na Bíblia que os planos dele não se parecem nem um pouco com os nossos planos. Que do jeito que ele faz é sobrenatural. Quando Deus faz, a glória não é sua, a glória não é minha, a glória é dele. É muito nítido. Deus não vai fazer nada que alguém possa dizer, a Rita é inteligente. Ou a Rita é muito sábia. Ele vai fazer de tal maneira que vão olhar para mim e dizer, puxa, o Deus que a Rita serve, ele é muito sábio. Ele é muito poderoso, ele é um Deus tremendo. A glória e a honra sempre irão pertencer ao Senhor. Nunca a nós. Quando ele faz, a glória é dele, não é nossa. Isso é muito importante você entender, que você não está sozinho. O diabo veio matar, roubar e destruir. Só que ele foi despojado pela cruz de Cristo. Então, nessa manhã, nós vamos ver na palavra passagens maravilhosas que eu tenho certeza que irão te encorajar. Então, tudo que você vier a fazer é com o teu Pai Celestial que você fala. Ele providencia todas as coisas. É Ele que traz o recurso para você. É Ele que te dá a direção precisa. É Ele que diz para você, faça assim, faça dessa maneira. É Ele que diz para você, avança, ou Ele diz, para, não faça nada. O Salmo 46, versículo 10 diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Aquietai-vos, fique quieta, Rita. Fique parada, não se mexa. E você vai ver. Que eu sou Deus, eu faço, eu movo as coisas. Então, onde eu vou me aquietar? Como eu vou me aquietar da minha ansiedade? Na palavra. A palavra é o descanso para nós. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele tem uma fala, ele diz para quem? Ele diz ao Senhor: tu és a minha força, tu és a minha paz, tu és o Senhor que me sara, tu és o Senhor que me protege, tu és o Senhor que me cura. Ele tem uma fala, porque ele habita na palavra, a palavra é o nosso esconderijo, um lugar alto, onde ele colocou o filho dele, nas regiões celestiais, que é a palavra, que é Cristo. Ali você está, ali eu estou. E nós enxergamos tudo de cima para baixo. Então alegra o teu coração nessa manhã. A pior coisa que Satanás pode ver é ele te atacando e você sorrindo e cantando o hino da vitória, dizendo: o meu Pai é bom, o meu Pai é maravilhoso, as coisas estão indo muito bem para mim, porque eu sei em quem eu tenho crido. O diabo enlouquece, porque ele não consegue trazer o seu semblante caído. Ele não consegue marcar tristeza no seu coração. Por quê? Porque você tem vestes de força e dignidade, porque você tem vestes de louvor, porque existe um óleo sobre a sua cabeça, porque você sabe para onde você está indo, você sabe quem você é, quem o teu Pai Celestial é. Ele manda no céu e manda na terra. Deus nunca vai perder o controle de nada. Ele é o único que ressuscita mortos. Olha a história do mundo. Mostra qual líder conseguiu ressuscitar alguém. Todos foram ressuscitados pelo poder de Deus. Só o poder de Deus pode ressuscitar pessoas. Ninguém mais, não existe poder humano que pode ressuscitar uma pessoa. Só o poder de Deus ressuscita mortos. Então é algo que você tem que acreditar e crer no seu coração. Você não está sozinho, você não está sozinha. Nosso Pai Celestial nos ama e está conosco. Amém? Vamos ficar de pé nessa manhã, vamos agradecer a Ele. Vamos dar honra a quem merece honra. A Ele a honra, a Ele a glória. Nessa manhã é a sua oportunidade. Fecha teus olhos, erga tuas mãos e comece a dizer para Ele que você confia nele. Que você confia nele. Que não importa o que você está enfrentando, a vitória é garantida em Cristo. A vitória é garantida em Cristo. Não importa o que está acontecendo, existe uma palavra de vitória liberada para você nessa manhã. O Senhor faz porque Ele ama você. Não é por aquilo que eu faço ou por aquilo que você faz. Ele faz porque Ele nos ama. Muito obrigada, Pai, por esta manhã gloriosa, manhã maravilhosa, manhã poderosa. Manhã onde nós sabemos que tudo já foi feito. Aonde damos ao Senhor a honra e a glória. O nosso coração se enche de alegria nessa manhã, Pai. Porque sabemos que aquele que tem nos chamado, Ele tem nos capacitado para todas as coisas. O Senhor tem nos chamado e tem nos capacitado para todas as coisas. Muito obrigada, Pai querido. Muito obrigada, Pai de amor. A Tua palavra é a verdade. Nós cremos no poder da Tua palavra. A Tua palavra é maravilhosa. Ela nos levanta nessa manhã. A Tua palavra nos encoraja. Nós fazemos a escolha nesta manhã de não olharmos as circunstâncias, olharmos a cruz vazia. O nosso Redentor não está morto, Ele está vivo para sempre. Muito obrigada, Pai querido, porque a verdade é que a enfermidade perdeu na cruz de Cristo. Toda doença que está nos atacando, ela está ilegal. Ela tem que cair do nosso corpo, porque a verdade é única. Jesus verdadeiramente levou sobre si as nossas dores. Ele carregou com as nossas enfermidades. Ele levou, Ele foi moído para que nessa manhã andássemos curados, sarados. Recebêssemos cura no nosso corpo. Recebêssemos cura nas nossas petições, nas nossas emoções. Muito obrigada, Pai, porque o governo está sobre os ombros de Jesus. O governo não está sobre os nossos ombros. O governo está sobre os ombros de Jesus. Ele é o provedor da igreja. Ele é o provedor da igreja. Ele é o provedor da igreja. Muito obrigada, Senhor. Nós não andamos na miséria. Jesus se fez pobre, miserável, para que andássemos enriquecidos em todas as coisas. De nada temos falta, de nada temos falta. Somos supridos e supridas em todas as áreas. Muito obrigada por esta manhã. aonde o Senhor abre o nosso entendimento nessa manhã. O Senhor abre o nosso entendimento nessa manhã para que a palavra penetre, para que a palavra faça exatamente aquilo para a qual ela foi enviada, que ela esteja sarando, curando, libertando, batizando no Espírito Santo. Muito obrigada, Pai, por essa manhã fantástica, manhã de glória, manhã de poder, aonde há um louvor constante nos nossos corações. O Deus é Deus, Deus é Deus, o Senhor é o Senhor de todas as coisas. Oh, aleluia, aleluia. Amém? Jeremias 29, 11. Quando você lê a Bíblia, creia, Deus te ama. Tudo que Deus faz, tudo que Ele fez, foi porque Ele ama você, porque Ele me ama, porque Ele se importa com você. Quando saímos da morte e entramos na vida, na família de Deus, as coisas velhas ficam para trás. Você foi capacitado, capacitada como filha, como filho do Deus Altíssimo. Então nós temos que encher a nossa mente com a palavra de Deus. Ministrar para você mesmo o tempo todo quem você é. É muito importante, é importantíssimo que você passe um tempo diariamente com o Senhor. Tudo aquilo que está roubando o seu tempo, preste atenção, tudo que está roubando o seu tempo de estar com o teu Pai Celestial, você precisa tomar decisões, escolher deixar algumas coisas para ter mais tempo com o seu Pai Celestial. A volta de Jesus não vai demorar. E nós temos que estar preparados, preparadas para esses momentos. Nós estamos vendo o mundo virando de ponta cabeça. Agora eu digo para você, se você não se fortalecer, você não vai ter força emocional para dizer não, não vou fazer. Quando todas as portas se fecharem, você vai ter que ter força para dizer não, não vou fazer. Você não pode ser como todos aqueles israelitas que se dobraram diante de Baal. Você tem que estar sendo como Daniel, como Sadraque, como Mesaque, como Abidnego, que diante da força de um governo, oprimidos por Satanás, eles disseram, não vou dobrar o meu joelho. Então você vai entrar na fornalha. Sem problema, eu entro na fornalha. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei para onde eu estou indo, eu entro na fornalha. Acesa 7 vezes. Isso não é para qualquer um. Não é. É muito lindo falar que maravilha. Mas imagina você, lá. A fornalha na sua frente, 7 vezes mais. Aumenta o fogo, você vai dobrar o joelho ou não, Rita? Não, não vou dobrar. Então, por favor, lance a ela nesse fogo. Ela não quis se dobrar. E outro dizendo, se dobra, se dobra, se dobra. Deus vai entender. Ele te conhece, Ele sabe o seu coração. Se dobra. Deus conhece o seu coração. Não tem importância. Ele sabe que você é fiel. Fidelidade. Essa é a palavra de ordem para a igreja. Não nos dobramos diante de leis de países. Não nos dobramos diante de argumentos humanos. Nós fomos chamados para anunciar as boas novas de um evangelho poderoso que nos leva para o céu. É esse evangelho poderoso que nós anunciamos. Não nos dobramos diante de nenhuma situação. Ficamos firmes na verdade. Porque aquilo que é mais importante para você e para mim é fidelidade à palavra de Deus, fidelidade ao nosso Pai Celestial. Porque nós vamos ver na palavra hoje que Deus não pensa como nós pensamos. Você tem que encher o seu coração com a verdade, ministrar para você. Porque os teus amigos vão te abandonar. Porque todo mundo pode te abandonar. Deus nunca vai te abandonar. E se você ficar firme nessa verdade, Ele vai exaltar a verdade em você. Não é você que Ele exalta, é a verdade que você está crendo. E as pessoas vão ter que ler o Evangelho na sua vida. Quando o diabo ataca, nós sabemos disso, não é fácil. Parece que existe um silêncio, parece que nada muda. É impressão errada, ele trabalha com cenários mentirosos. Você tem que saber que o diabo trabalha com cenários mentirosos, de sentimentos, situações e falas de pessoas ao teu lado. Quando o mundo diz, tudo está dando errado, você sabe, o meu governo é do céu. O meu governo é do céu. No governo do meu Pai Celestial, tudo vai bem. Ele é meu provedor. E não importa se é de bicicleta, ou se é de carro, ou se é a pé. Eu amo o meu Senhor. Você tem que entender isso. Porque senão o diabo vai ficar te pressionando. Porque sempre nossa alma sempre quer mais. Se você tem uma casa, você quer ter duas. Tem um carro, você quer ter dois. Estou dizendo que isso seja errado. Estou dizendo que se você coloca o teu coração nessas coisas, você vai ser muito pressionado. Tem um emprego, eu tenho que ter dois. Você tem tempo para arrumar uma porção de empregos, mas e tempo para orar? Você tem? Arrumado? Você arruma tempo para tudo, mas você arruma tempo para estar lá naquele lugar, aprendendo com o Espírito Santo. Porque, não, eu digo para você, você sabe disso. Na hora do vamos ver, só é a palavra. Ninguém pode te ajudar. É a palavra. E se você não tiver firmado nessa palavra, o diabo vai te derrubar. Você vai ficar prostrado. Nós temos que nos firmar todos os dias, adorando, jejuando, louvando, lendo a palavra, confessando a palavra, falando a palavra. Fale a palavra. Fale diante das situações que você está enfrentando a palavra. Não fique olhando o teu coração triste. Se levanta e diga, Pai, a verdade é aquilo que eu creio. O Senhor é minha alegria. O Senhor é minha força. O Senhor é a minha paz. É você que fala. Então vamos ver aqui. Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus não tem pensamentos maus a nosso respeito. Quando ele olha para você como filho, como filha amada, amado, ele diz, eis o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. É assim que Deus olha para você. Pega Êxodo 14. Eu quero ilustrar essa fala com essa passagem. Êxodo 14, a partir do versículo 15. Quando o povo de Israel estava diante do mar vermelho. Atrás vinha Faraó. À frente o mar. Olha os detalhes que Deus foi traçando. Olha a maneira como Deus foi fazendo. Foi sobrenatural, não era nada como eles estavam imaginando. Quem imagina, diante de um mar, o mar se abrir na sua frente? Quem pode imaginar uma saída dessa? Levantar um cajado e o mar se abrir. O que foi que Moisés levantou? Ele levantou a palavra diante de uma situação. Levante a palavra diante da situação que você está enfrentando. Levante a palavra, segure a palavra, fale a palavra no seu trabalho, no seu dia a dia, ministrando para você mesmo, quando você acorda, quando você levanta. Não fique falando, tudo vai de qualquer jeito. Fale a verdade. Os seus sentimentos estão mentindo para você. Qual é a verdade? Que o meu Pai é fiel, que tudo já foi feito pela cruz de Cristo, que as aflições passam, não fico atoladas nela, que Deus tem um futuro glorioso, maravilhoso para mim, que eu tenho um chamado no corpo de Cristo, eu quero o meu chamado, eu quero saber o que Deus quer que eu faça. E não importa a sua idade, não importa, mas saiba de uma coisa, a sua posição firme na tua casa vai ajudar a sua família. É você que mostra para os teus filhos como se posicionar em fé. Não é por aquilo que você fala, é por aquilo que você está fazendo. Se todos os domingos você vem às reuniões, aos cultos, Você está dizendo para os teus filhos, ir à reunião é importante, meu filho. Eu estou lá. Faça sol, faça chuva, estarei lá. Você não vem às reuniões quando você não tem o que fazer. Quando você olha a sua agenda, ah, hoje estou afogado, vou à igreja hoje. Não é assim que você tem que pensar. Você tem que priorizar as coisas do reino de Deus. Existe uma unção presente quando a igreja se reúne, quando o corpo está reunido, aonde você tem toda a oportunidade para manifestar os dons que acompanham o teu chamado. Aonde a unção da sua vida encoraja as outras pessoas. Aonde você está firmado em um lugar que você crê que fala a verdade do evangelho. A doutrina correta. Nós temos que começar a delinear a nossa caminhada cristã. Isso eu quero, isso eu não quero. Isso é bom para mim, isso não é bom para mim. Você que vai fazendo as escolhas e você vai colher frutos dessa boa escolha. Porque não são homens que nos promovem. Quem te promove no corpo é o Senhor. É o Senhor que te promove. Como que eu posso impedir que Deus esteja te promovendo? Impossível. Não tem como eu fazer isso. Eu posso até tentar. Mas não vou conseguir. É Deus te exaltando, exaltando a verdade que você está crendo. É Ele te levantando no meio da igreja. Não dá para ofuscar. É impossível. Todos vão enxergar e ver. Então saiba que quem te promove no meio da igreja é o Senhor da igreja. É Ele que te promove. Não é a sua pessoa, é a verdade que Ele promove, que está em você, que você está crendo, que você está praticando no seu dia a dia. Então não se preocupe, continue aí, adorando, louvando, que você vai ver o que o Senhor fará na sua vida. Olha só, essa passagem que nos ensina muitas coisas. Êxodo 14, 15. Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Deus o tempo todo buscou o povo do Egito. Cada praga que foi enviada para o Egito, Deus estava dizendo, estava derrubando um Deus que eles acreditavam. O Nilo era um Deus para os egípcios. E quando as águas do rio Nilo se transformaram em sangue, Deus estava dizendo, eu sou maior que esse rio, eu sou maior do que as suas crenças. Voltem-se para mim. Deus nunca quer destruir as pessoas, mas Deus tem que arrancar o pecado do mundo. E só teve um jeito de arrancar o pecado. Eis o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O coração duro do homem o faz perecer. Deus diz, perdoa. Aí o seu coração duro diz, não vou perdoar. Deus diz, não proceda assim, não fale mal, fale bem, abençoa. Mas o nosso coração endurecido diz, não, vou pagar com a mesma moeda. Nós temos que começar a pensar como Deus pensa. E só tem um jeito de pensar como Deus pensa, orando no Espírito Santo, lendo a palavra de Deus, jejuando, louvando, adorando, lendo a palavra, para que a nossa mente comece a pensar diferente. Olha só, continuando. Versículo 19, que eu acho tremendo, versículo 19 e 20. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Então eles iam à frente. Havia um anjo indo à frente do povo de Israel, uma coluna guiando a eles o poder da palavra. E quando o mar se abriu, Eles se voltaram e ficaram atrás, separando o povo de Israel e o povo egípcio. Então havia uma coluna de nuvem. Olha só. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então, olha só, entre o povo de Israel e o povo do Egito havia uma coluna, uma nuvem. Para o povo de Israel, essa nuvem iluminava de trás para frente, para eles continuarem avançando. E essa nuvem, para o povo egípcio, escurecia, era negritude, era noite, para eles não enxergarem. Então, o povo de Israel avançava porque havia luz, e o Egito andava devagar porque era trevas para eles. A nossa carne é trevas para nós. Andar dominado pela carne, pelas emoções da carne, é trevas, é ser cego. É por isso que você não pode deixar um cego guiar outro cego. Os dois caem no buraco. Como você vai deixar alguém que está na carne guiar a sua carne, guiar você na carne? Você é nascido de Deus. Você recebe conselhos de Deus. Como que você, que é nascido de Deus, vai se aconselhar com alguém que não é nascido de Deus? Me fala. Você acha que ele vai dar conselhos como para você? Ele vai te aconselhar na carne. Por mais que ele seja teu amigo e te ame, ele não tem sabedoria. Ele é cego, não enxerga o reino. Você é luz. É por isso que isso é muito comum em briga de casais. A família toma as dores. E se a família não é nascida de Deus, vai tomar as dores, lógico, ou do filho ou da filha. Vai falar, separa. Primeira palavra, separa, separa. A carne sempre diz isso, separa, larga. Tem um monte de homens por aí. Tem uma porção de mulheres maravilhosas por aí. Larga, larga, separa. Esta é a fala da carne. Mas a fala do Espírito é, perdoa. Busca restauração. Busca se fortalecer, se edificar. Seja este homem de mãos santas. Se é o marido que conhece a palavra, Deus diz para ele, seja esse homem de mãos santas que levanta as mãos e me adora e ama a esposa como meu filho amou a igreja, se sacrifica por ela. Se é a mulher, Deus diz para ela, seja essa ajudadora idônea que faz bem ao marido todos os dias da vida dele. Você tem vestes, filha, de força e dignidade. Você não tem medo do amanhã, filha, porque você me conhece. Você é ótima administradora do lar. Você não é gastona. Você não é uma péssima administradora. Você é uma ótima administradora. E porque você é uma ótima administradora, tudo vai bem. A prosperidade, você é boa administradora. Você tem a minha sabedoria. Percebe como que é simples? Tem instruções na palavra para você e para mim. Não para te machucar, para te abençoar, para te levar para aquele lugar de vitória que Deus tem para você. Você é uma mulher vencedora, um homem vencedor. Olha só, versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. E o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Então imagina você caminhando, pé seco, e paredes de água levantados do lado direito e do lado esquerdo, e você avançando e tendo luz para você avançar de noite. E atrás de você, você olhava e era escuridão. Você não conseguia enxergar o adversário. Mas você sabia que ele estava atrás de você. Mas havia uma proteção. Deus te protegia. Deus te protege. O diabo fica ao derredor, como um leão que ruge, buscando alguém para devorar. 1 Pedro capítulo 5 diz isso. Ele procura alguém para devorar. Se ele procura alguém, ele não pode devorar todas as pessoas. Quem ele não consegue devorar? Quem não anda em ansiedade, porque o texto fala de ansiedade. Quando você está ansioso, você abre a condição para que Satanás devore você, oprima você, destrua você. Ansiedade significa está demorando. Não vai dar certo. Muito demorado. Alguma coisa estou fazendo de errado. Deus não faz coisas para você e para mim porque você faz coisas para Ele. Ele faz porque Ele te ama. Ele já fez. Ele já fez porque Ele te ama. Não dá para fazer com que Deus me ame mais do que Ele já me ama. É impossível. Nada do que eu possa fazer possa fazer com que Deus me ame mais. Porque Ele já me amou em Cristo. O suficiente. É impossível amar mais. Impossível. Então não é por aquilo que você faz ou deixa de fazer. Ele ama você. Ele é com você. Ele é por você. Ele quer te ajudar. Ele quer te acolher, te amparar. Ele quer fazer. Mas Ele precisa que você dê a Ele autoridade para fazer. Como que você dá? Chegando até Ele, dizendo: faça por mim, Pai. Eu não consigo fazer. Eu estou disposto a mudar. Estou disposta a mudar. Tem que ter o coração disposto. Deus não vai te obrigar a mudar. Ele não pode te mudar à força. Tem que ter desejo no seu coração. E aí, continuando. Versículo 23. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles. Todos os cavalos de Faraó e os seus carros e os seus cavalarianos. Até ao meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvoroçou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele. E o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. E voltando às águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os havia seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar. E as águas lhes eram mais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Mas se você continuar lendo, você vai descobrir que eles logo se esqueceram disso. Na primeira dificuldade, eles se voltaram contra Deus. É por isso que nós temos que trazer à memória o que nos dá esperança. Quando nós estamos recebendo tudo aquilo que nós gostaríamos, nós ficamos felizes e contentes. A primeira dificuldade que aparece, você começa a dizer: ah, Deus esqueceu de mim. Ah, Deus não é tão bom assim como eles falam. Por que Deus permitiu? Por que Deus deixou isso acontecer comigo? Eu sou boa, eu faço coisas boas. Olha, eu tenho um padrão de moralidade maravilhoso. Eu não falto em uma reunião. Eu não bebo, eu não fumo. Olha, eu não falo palavrão. Eu sou perfeita. Por que aconteceu comigo? Ah, tem uma coisa errada com esse Deus. É assim que a nossa alma fala para a gente. Só que Jesus disse: no mundo você vai passar por aflições. Infelizmente, eu tenho que deixá-los nessa carne, nesse corpo, nesse odre velho, nessa carne adâmica. E ela vai dar trabalho para vocês. Vocês vão ter que crucificar todos os dias, colocar no lugar onde eu a coloquei, morta na cruz. Porque ela quer dominar vocês o tempo todo. Ela tem uma fala. O tempo todo ela tem uma fala. Ela diz: ah, você não merece isso. Ah, você não merece, você é tão boa. Ah, tem uma coisa errada. Você é tão perfeita. A nossa carne é contra nós, como o diabo é contra nós. Não é Deus que é contra nós. São as nossas emoções quebradas. Então você tem que todos os dias ministrar para você: eu sou a imagem e semelhança do meu Pai Celestial. Eu sou aquilo que a palavra de Deus diz. Eu sou filha. Eu sou coroada de graça e misericórdia. Eu tenho uma autoridade. Olha a autoridade que ele deu para você. Pega comigo Lucas. Lucas 10. Olha a autoridade que você tem, que eu tenho. Então Deus livrou Israel não do jeito que eles imaginavam. Deus livra você não do jeito que você imagina. Lucas 10, versículo 17. A samaritana, quando encontrou com Jesus, ela não entendia o que ele falava. Até que ela entendeu, ela enxergou que ele era a água viva. Deus quer que você saiba que ele é a água viva, o pão que sacia a tua fome. Ele quer que você dependa totalmente dele. Ele quer que você dê toda a honra e toda a glória a ele. Não é a oração da Rita que te abençoa, é ele que te abençoa. Tem que trazer isso na sua mente, que é a palavra de Deus, que é bênção para nós. E nessa manhã você pode experimentar coisas grandiosas, gloriosas para a sua vida, para a sua caminhada. Deus quer te nos encorajar a não ficar olhando circunstâncias. Não importa o que está acontecendo. Importa que você ama Deus. Importa que você sabe que o fim é vitória. O fim é vitória para você. E você ficar firme, confessando a verdade. O fim, você conhece, é vitória. O diabo foi despojado. Se você ler Colossenses, capítulo 2 de Colossenses, versículo 15, diz que naquela cruz Jesus despojou, envergonhou, humilhou, triunfou sobre Satanás. O adversário está derrotado pelo poder de Cristo. Olha Lucas 10, olha a autoridade que nós temos. Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu vi a Satanás caindo do céu como relâmpago. Eis aí, Rita, aí, nesse lugar que você está, eu dei autoridade para você pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, Rita. E nada, Rita, nada, nada, absolutamente nada vos causará dano. Agora, você tem medo de macumba? Você tem medo do diabo? Está escrito aqui. Se você ficar com medo, leia para a sua alma o que está escrito aqui. O meu Pai me deu autoridade para pisar sobre todo o plano do diabo e nada, absolutamente nada, nenhum dano irá me causar, porque eu tenho autoridade sobre todo o poder das trevas. Não está dizendo: tem autoridade aquele que orou muito, aquele que jejuou muito, aquele que nunca faltou no culto, aquele que é ofertante, maravilhoso, poderoso. Não. Você crê em mim, eu te dei autoridade. Eu te dei autoridade. E olha o versículo 20. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Fala: olha, não fica feliz, Rita, porque você fala e os demônios se submetem. Fica feliz porque o teu nome está escrito no céu. Você é minha filha. Você tem autoridade. Você vai para esse lugar. Fique feliz porque o teu nome está registrado no céu. Você faz parte da minha família. Então, nessa manhã, o que é que aflige você? Que Deus já não tenha resolvido? Mas, Rita, por que não acontece? Nós temos que aprender uma palavra: persevera. Persevera na verdade. Porque o diabo é o pai da mentira. Persevera na verdade. Encha teu coração com a verdade. Creia na verdade. Se submeta à verdade. Busque pela verdade. Persiga a verdade. E essa verdade vai fazer parte de você cada vez mais. Aquilo que mais me dá ânimo quando eu estou orando, quando eu estou louvando, aquilo que mais enche o meu coração, é uma palavra que está lá em Atos 16. Pega comigo, para você não esquecer. No dia que Paulo e Silas estavam presos, Eu vou ler versículo 25 e 26, mas a palavra de repente é a palavra fantástica que mudou o versículo 25 para o 26. É Atos 16, versículo 25, 26. Paulo e Silas haviam apanhado, presos, uma situação humilhante, horrível. Eles estavam, como as pessoas dizem, no vale. Não estavam nas montanhas. Estavam no mais profundo vale de humilhação. Porque prisão, quem não sabe, quem nunca foi em uma unidade prisional, é um lugar de muita humilhação. É um lugar horrível, onde você perde todos os seus direitos, praticamente. Onde a sua liberdade é limitada. É um lugar horrível. Se você analisar, Paulo passou grande parte da vida dele preso. Mas não foi perseguido porque ele fazia coisas erradas aos olhos do céu. Porque ele fazia a coisa certa aos olhos do céu e fazia a coisa errada aos olhos humanos. Quando você é perseguido por praticar a verdade, a Bíblia diz, cante louvores a Deus, dê glória a Deus, porque grande será o seu galardão, grande será o seu galardão. Quando você é perseguido por se firmar na verdade, o seu galardão é grande. Mas não tem nada de louvável quando você é perseguido por fazer coisas erradas. E aqui, olha só, eles estavam presos porque eles haviam libertado uma jovem de um espírito de adivinhação. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, eles não estavam esperando. Estavam louvando e adorando a Deus em meio a toda uma aflição física e emocional. Eles adoravam à meia-noite, não estavam dormindo. Estavam adorando e louvando a Deus. E de repente, quando eles menos imaginavam, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias, só de alguns, de todos que estavam com eles. Olha só, você está enfrentando uma aflição? Faz tempo, adorando e louvando, cantando louvores a Deus, porque vai acontecer, de repente, um tremendo de um terremoto e as cadeias serão quebradas. E você será livre, não só você, mas todas as pessoas envolvidas nessa situação que estão com você. De repente, quando você menos imaginar. Por quê? Porque você não parou de louvar, não parou de adorar, não parou de dizer a verdade é aquilo que o meu Pai Celestial fala para mim. Esta é a verdade. Você vai contra o diabo usando a palavra. Para você mesmo, naquele lugar secreto, onde ninguém te enxerga, só Deus te enxerga. É lá que você vai vencer. Amém? Que seja hoje um dia poderoso para você entrar naquele lugar. Que nem fala a Célia para mim, no quartinho de guerra. Entre no seu quarto de guerra e feche a porta. Porque é lá que você vai vencer os gigantes. Porque é naquele lugar secreto que você vai derrubar com cadeias do inferno. De repente, quando você menos imaginar, porque você não parou de adorar, você não parou de falar para você mesmo a verdade. Amém? A Célia quer falar um testemunho aqui de Deus que ela teve.
É que ela falou do meu quarto de guerra. Então, cada dia eu me apaixono mais por Jesus, porque nosso Deus é maravilhoso, é demais. E eu estava numa condição assim que eu não tinha dinheiro, não tinha nada. Mas eu tenho Deus. E aí, meu filho separado, passando por uma dificuldade imensa, e a gente montando um consultório. Daí, meu filho chegou, mãe, o que eu vou fazer? Eu já estou com a agenda cheia, o que eu faço? Vai trabalhar. Falei para ele, era na hora do almoço. Vai trabalhar e fica quieto. Aí, eu passei aquela musiquinha que a Rita me passou, da Marilis cantando, confiar em ti, Jesus. Basta confiar, não tem que fazer nada. Ele saiu para trabalhar e eu fui lá no meu quarto de guerra e eu falei, Senhor, eu não sei o que eu vou fazer, eu preciso ajudar meu filho, mas o Senhor sabe. Mas eu orava assim, o Senhor sabe. E fui lavar louça, que eu tinha almoçado com ele. E botei a musiquinha que eu tinha que confiar, confiar, entregar todo o meu cuidado a Deus. E eu vi lavando louça. Não deu 15 minutos, me ligou, tocou o telefone. Aí eu assim, alô? É a Maria Célia? É. E aqui é do banco do aposentado. Aí eu, ah, e aí? Onde é esse banco? Eu não sei onde é esse banco. É, a senhora tem um crédito aqui que a senhora pode usar. E eu não podia usar crédito nenhum, porque meu nome até está bloqueado por causa de um, entrou uma situação. Ainda falei assim, na inocência, não, eu estou super controlada no meu dinheiro. Ele falou assim, não, mas a senhora não quer fazer uma simulação, não sei o quê. Aí eu, a cadeira, meu Deus, o que faltava para o consultório, foi coisa de Deus na hora que caiu minha ficha. Aí eu falei, ai, aonde é esse banco? Eu vou aí. Eu só preciso de um X, eu não preciso de tudo isso, não, eu quero pagar em um ano. Vem cá. Olha, era segunda-feira, na sexta-feira o dinheiro já estava na minha mão. O consultório já está pronto, ele já está trabalhando lá também. Entendeu? Então, confia, mas confia com muita fé. Muita fé. Porque você pode não ter nada, mas ele te supre. Te supre de tudo que você precisa. Entendeu? É doença, é na dispensa, é o que você precisa. Deus te supre, porque a gente está conectado. Ele botou meu nome lá no computador para eles me ligarem. Por que eles iam me ligar? Eu sou aposentada há 4 anos, nunca precisei, nunca fiz empréstimo, então ele colocou meu nome lá. Entendeu?
Ora, Jesus, bem na hora. É bom a gente testemunhar das coisas que Deus faz no nosso dia a dia. Deus se importa com você. Deus se importa comigo, Deus se importa nas mínimas coisas. Então, não, você não está sozinho, nem sozinha, amém? Vamos ficar de pé, vamos terminar. Nosso Deus é maravilhoso. Vamos para o nosso quartinho de guerra. Agradecer e louvar. Deus sabe como te ajudar, como fazer, Ele sabe. Então, fique em paz. Confia nele. Confia totalmente nele. Oh, Pai, nessa manhã, eu te louvo, eu te agradeço. O Senhor é um Deus fiel, um Deus maravilhoso, um Deus do alto, um Deus do vale, das montanhas, um Deus de perto, um Deus de longe, um Deus que está olhando o coração de cada um que está comigo nessa manhã, pela internet, que está aqui comigo. O Senhor está olhando o coração de cada um dos meus amados irmãos. O Senhor sabe como ajudá-los, eles não sabem o que fazer, mas o Senhor sabe como tirá-los dessa encrenca que nós nos metemos. O Senhor sabe como nos levantar deste lugar, o Senhor sabe. Nós confiamos em Ti, Pai, de todo o nosso coração. Não vamos ficar em lugares de fraqueza. O Seu braço é forte e poderoso nessa manhã, e o Senhor nos tira de lugares de fraqueza. O Senhor fortalece os nossos pés, o Senhor nos faz caminhar em vitória, dia após dia, porque cremos em Ti. Obrigada pelo Teu amor que nos alcançou. Obrigada, Pai, pela Tua fidelidade. Obrigada porque o Senhor nunca irá nos desamparar, nunca irá nos deixar. O Senhor nos ama, o Senhor é fiel. Oh, aleluia. Amém?